A Direção Regional do Turismo anunciou que deve entrar em funcionamento nos próximos 2 anos, nos Açores, 55 novas unidades de turismo em espaço rural no Nuno Martins Neves.
De acordo com a agência Lusa, estão ainda pendentes 46 processos relativos ao turismo em espaço rural. 19 processos estão a aguardar a entrega de elementos por parte dos promotores e os restantes 27 estão a aguardar que os serviços da Direção Regional afiram a sua viabilidade, bem como ao seu enquadramento nas tipologias afetas a esta atividade. O Diretor Regional do Turismo, Filipe Macedo, adiantou que, a nível de hóspedes, entre 2012 a 2016, verificou-se um aumento superior a 8 mil pessoas. Filipe Macedo acredita que o desenvolvimento da oferta que se tem verificado no destino, com a animação turística muito virada para o turismo de natureza, vai potenciar um maior número de hóspedes para o alojamento em espaço rural. Quanto ao alojamento local, a Direção Regional do Turismo aponta também um crescimento significativo de hóspedes de 8.305 em 2012 para os 53.968 hóspedes até setembro de 2016.
O número de processos de empreendimentos turísticos para licenciamento que deram entrada na Direção Regional do Turismo dos Açores em 2016 aumentou 176,5% em relação a 2012, passando de 34 para 94 unidades. A Misericórdia da Maia, no concelho da Ribeira Grande, vai construir um novo centro de atividades ocupacionais para dar resposta ao crescente número de solicitações. A obra está orçada em 1,2 milhões de euros, Suzete Rodrigues.
O responsável pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, Ladalino Rodrigues, espera que ainda este mês de janeiro a obra, que tem um prazo de execução de 1 ano, inicie. Em declarações à agência Lusa, Ladalino Rodrigues refere que o espaço vai ter capacidade para 40 utentes, realçando que sem o apoio financeiro do Governo dos Açores para a obra e respectivo equipamento, a Santa Casa não teria por si só capacidade para avançar com a obra, que frisa ser muito necessária. A única fonte de receita da Misericórdia é a farmácia, mas não consegue gerar lucros para projetos de maior dimensão, diz o provedor, explicando que o atual espaço já dispõe de um centro de atividades ocupacionais, inicialmente projetado para acolher até 13 utentes, mas que tem hoje 23, um espaço bastante limitado e sem condições para fazer um trabalho aprofundado. Ora, o novo centro, que vai acolher utentes a partir dos 16 anos, vai ter apenas um piso, destacando as vantagens em termos de acessibilidade e mobilidade do projeto. O provedor adiantou ainda que a Santa Casa está a tentar criar uma rede de voluntariado.
A Santa Casa da Misericórdia da Maia foi fundada em 1919 e conta atualmente com 80 funcionários. Esta quarta-feira decorre a Conferência Almoço do Açoriano Oriental, subordinada ao tema O Próximo Colapso Económico Nacional. João César das Neves, economista e orador do evento, refere que o tema desta conferência é um alerta para os portugueses.
Nós estamos com uma situação de grande fragilidade financeira, vê-se isso na banca, vê-se isso no orçamento de Estado, vê-se isso na vida das famílias. Parece relativamente evidente que este processo não pode acabar sem uma alta probabilidade de haver um colapso financeiro, como acontece noutros países. Nós não temos uma situação resolvida na economia portuguesa e, portanto, as pessoas estão confiantes porque estão a ser enganadas. E é por isso que é importante avisar, para que as pessoas tomem as suas precauções correspondentes. Será uma surpresa muito dolorosa se, de repente, as pessoas notarem que, enfim, não vai ser assim. E é por isso que eu estou a avisar. É essencialmente um alerta, mas é um alerta que hoje é bastante banal. Eu estou só a dizer de uma maneira um bocadinho diferente aquilo que a generalidade das pessoas está a dizer. Quem ler os relatórios das organizações internacionais sobre a nossa economia vê lá isto.
A nível regional, João César das Neves afirma que é irreversível os Açores não enfrentarem este futuro colapso.
Os Açores são uma economia que está a acompanhar a tendência geral do total do país. Curiosamente, foi uma economia que teve talvez a maior flutuação do desemprego na última crise. Estava muito abaixo de todos os outros, subiu acima de todos os outros e agora voltou a descer. Portanto, há aqui vários fenómenos estranhos nessa situação da economia açoriana que vale a pena acompanhar, mas o essencial do processo vai afetá-los, como afetou, aliás, a crise anterior. Talvez seja de todas as regiões aquela que seguiu de mais perto a situação geral do país, exceto com esta diferença importante, primeiro no elemento do desemprego e depois também a situação bastante mais favorável, digamos, das finanças públicas açorianas, que estão melhores do que a República e melhores do que outras regiões, como, por exemplo, a Madeira. E, portanto, não haverá muitas hipóteses dos Açores se libertarem destas coisas, que fazem parte da economia portuguesa, como todas as outras regiões.
A conferência almoço decorre esta quarta-feira no Hotel Açores Atlântico. No desporto, o Santa Clara joga esta tarde na cidade do berço frente ao Vitória de Guimarães B, partida referente à 22ª jornada que dita o início da segunda volta da 2ª Liga de Futebol. Na antevisão do jogo, o treinador Carlos Pinto disse esperar mais eficácia dos seus jogadores perante uma equipa jovem e ambiciosa.
Mais um jogo difícil, estamos a falar de uma equipa B, miúdos com grande qualidade. Todas as equipas B têm miúdos com grande qualidade que ambicionam chegar à primeira equipa. São jogadores que estão num patamar completamente diferente. Obviamente vamos ter um Santa Clara dentro daquilo que eu espero, um Santa Clara melhor na finalização, que foi aquilo que ficou no jogo com o Portimonense. Defrontamos uma grande equipa, fizemos um belíssimo jogo e a finalização pecou, foi uma das nossas preocupações durante a semana. Acredito que no jogo com o Guimarães esse aspecto vai ser melhorado. Agora o importante é os jogadores perceberem que a qualidade é imensa e aquilo que eles fizeram no jogo do Portimão deixou-nos imensos satisfeitos.
Com 26 jogos já disputados esta época, 22 só para o campeonato, o treinador do Santa Clara diz não temer a condição física do seu plantel.
Estão muito bem, mas o mais importante é a parte mental. Se estiverem mentalmente fortes, a parte física vai estar bem, quase de certeza. O importante foi que eu disse há um bocadinho, estando mentalmente fortes, com a qualidade do jogo que eles apresentam em todos os jogos, ou desde que eu cá estou enquanto treinador, que aquilo que eu posso falar, deixem-me tranquilo. Obviamente estamos a falar da segunda volta, estamos a falar de um campeonato muito longo, muito longo. Estamos também aí no mercado à espera de um ou dois jogadores para reforçar o plantel, para torná-lo mais forte, até preparado também para estas situações de campos pesados que vão acontecer naturalmente durante a época. Agora acredito uma boa resposta da equipe.
Reforços para já só há dois, o Líbio Tubal e o açoriano Miguel Machado, júnior do primeiro ano. O jogo Guimarães B-Santa Clara joga-se às 14 horas com a arbitragem de Rui Costa, do Porto. O Campeonato de Portugal entra na fase decisiva com a primeira das últimas três jornadas. Na Série E, o Sporting Ideal joga a 16ª jornada em casa, frente ao Carapinheirense, às 15 horas. Com os Leões da Ribeira Grande na luta pelos lugares cimeiros, o técnico Luís Roquete só pensa na vitória e espera pelo apoio do público.
Faltam só três jogos e para nós são três finais. Esta é uma final, como foi da semana passada. Este é um adversário que nós conhecemos, jogámos lá em casa deles, fizemos um dos melhores jogos desta época, ganhámos com muita consistência, somos uma equipa muito, muito consistente e ganhámos com todo o mérito, mas sabemos que eles têm uma equipa difícil, têm uma equipa que defende bem e que é perigosa no contra-ataque, portanto, agora nós temos que fazer o nosso trabalho, sabendo que jogamos em casa, quando o público vem e quando o público está connosco, mas para isso também nós temos que puxar pelo público, não é o público que tem que puxar para nós, nós é que temos que puxar para o público, nós é que temos que jogar bem e ter a atitude certa, e de certeza que vamos tê-la, e atrás disso virá o público em nosso apoio, que será uma vitamina muito boa.
Uma hora antes, o Operário visita o Lanterna Vermelha do grupo a Naval 1º de maio. Na antevisão, o treinador André Brinquinho espera dificuldades, mas só pensa na vitória.
Nós não podemos olhar para a classificação e pensar que tudo está decidido. Teremos de ser nós a comprovar dentro do campo que somos melhores e que ambicionamos mais a vitória do que a Naval. Agora nós temos de ter a responsabilidade de traduzir na prática aquilo que a classificação diz, e a classificação diz que nós somos melhores. Não se espera facilidades, mas da nossa parte espera uma equipa concentrada, comprometida, profissional e competente para trazermos os três pontos nesta jornada para nós. Matematicamente ainda é possível nós chegarmos ao segundo lugar. Portanto, enquanto matematicamente for possível, nós vamos lutar para que este objetivo seja realizado. Sabemos que não é fácil, queremos chegar ao final destas últimas três jornadas com a consciência que fizemos para que fosse possível.
Quanto à Série F, duelo de Galos com o Praense, primeiro classificado, a visitar o campo do Mafra, segundo, às 14 horas. À mesma hora, o Angrense visita o Alcaninense, enquanto o Lusitânia joga na terça-feira, às 15 horas, com o Torriense.